Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 159. Estou aqui com Pedro Estraza.
Fala, rapaziada.
E Marco Melo.
Salve, salve, rapaziada. Feliz 2021.
Muito bem, é isso aí. O primeiro Cinemático do ano, né? Bem-vindo a 2021. Agora o ano começa de verdade, certo? Estamos reunidos aqui para falar de Cobra Kai, né? A série que teve sua terceira temporada estreando aí na Netflix no dia 1º de janeiro, né? Começou o ano já com a terceira temporada de Cobra Kai na Netflix, vindo aí do YouTube, né? Vamos falar disso e muito mais aqui no Cinemático de hoje, tá? Vem com a gente aqui que a gente vai discutir as três temporadas com e sem spoilers. Então fique ligadinho.
Vamos que vamos.
Bora.
Mas antes, quero aqui, como sempre, dar o primeiro mais antes, né, desse 2021, que é te lembrando de acessar a Rede B9 de podcasts no seu aplicativo preferido de podcasts ou lá em podcasts.b9.com.br, porque a rede B9 de podcasts não para, né? Como eu falei, o Cinemático continua aí publicando até o último dia do ano, Mamilos aí continua também com episódios de férias, Autoconsciente também publicando, Naruhodo, enfim, todos os nossos podcasts estão, todos não, né? Braincast, por exemplo, tá de férias aí, só volta no fim do mês.
Mas volta com tudo, hein?
É, parece.
Não queria dar spoiler aqui, mas todo mundo sabe já, né, como é que a gente volta.
Muito bem. Então é isso, tá? podcasts.b9.com.br. Vamos lá, então? Cobra Kai?
Então vamos, Cobra Kai.
Cobra Kai!
Cobra Kai is back where it belongs. Back on top. But the real story's only just begun.
Thought you were dead.
Cobra Kai never dies.
You want to finish this?
Bring it on.
Pedro Estraza, vai lá. Esqueceu como é que faz ou não? Uma semaninha só de férias, hein?
É.
Não dá pra esquecer.
É, uma semana de férias e as coisas já estão sendo esquecidas, né, Casimiro? Tá foda. Mas, ó, vamos lá. Vamos falar de Cobra Kai, que...
Eu queria começar falando antes das pessoas que fizeram. Acho importante a gente falar da trajetória, né, dessa,
então... dessa série. É isso que eu ia começar, porque eu acho que Cobra Kai é engraçado. É o caso esquisito de uma série que surgiu de uma piada, né? No caso, né? Ela vem de uma teoria que rola desde 2007, em cima da trilogia de Karate Kid, ou melhor, no primeiro Karate Kid dos anos 80, que seria, qual é o verdadeiro herói do filme, né? A gente tem no filme que o herói do filme é o Daniel LaRusso, né? Que é o Ralph Macchio.
Mas tinha dúvida?
Daniel San, ninguém fala Daniel LaRusso. Ninguém nunca falou,
nunca ninguém falou
Daniel LaRusso.
Tentei ser correto, não dá certo, né? Mas...
Porque o Daniel San, essa dúvida de quem é, nunca existiu no primeiro...
Isso Karate... é coisa de milênio, isso é coisa
Karate
de
Kid, tá claro.
Que é ressignificar os bagulhos.
Mas...
Ali era muito claro quem é o bem, quem é o mal, é anos 80.
Isso, no primeiro tá
o
claro.
O filme é feito pra saber quem é o bom e quem é o ruim, não tem essa coisa, não, porque aqui nós temos as camadas de cinza, não, ali tem um que é bom e um que é ruim.
Exato, mas eu queria só dizer aqui que um pouco que dá um material pra galera que tá discutindo isso, é que no terceiro Karate Kid... O Daniel vira um idiotinha, né? Então, eu acho que isso pode ser questionado.
A raiz do problema é que o Daniel San, ele é desde o primeiro filme meio babaca, né? Tem
não.
Essa coisa dele ser um chá do caralho, entendeu?
No primeiro, não, imagina.
Pedro Estraza.
Nunca vi o filme. Acho que nunca nem vi.
O cara vem me ver o filme em 2018, um filme de 1984, e quer a régua dele de hoje medir um nem filme viu. De 1984.
Aonde que o Daniel Sam é babaca no primeiro filme? Querido. É nada. Então, ele é mó legal, mó relação boa ali com o Sr. Miyagi, todo mundo da hora, boa
Sr.
vibe.
Sr. Miyagi, você acha que o Sr. Miyagi ia treinar um babaca?
Isso, olha exato, exato. Ele só vira babaca.
Tem uma imagem a zelar.
Ele só vira babaca no terceiro filme. Mas aí é outra
que
história.
Que é a história do terceiro filme, é isso. É a redenção de como as coisas podem mexer com a cabeça de um adolescente perdido no mundo.
Pode ser.
Ó, apiar essa questão, essa teoria sobre o Daniel San ser o vilão e o Johnny Lawrence, né, por consequência ser o grande herói do filme, ela vem desde 2007, quando rolou um clipe chamado Sweep the Leg, do grupo No More Kings, que foi dirigido pelo William Zabka e era protagonizado pelo William Zabka, né? E era justamente
William
essa...
William Zabka, que é o Johnny Lawrence, né? Pra quem não tá...
Isso mesmo. O ator por trás do grande vilão do filme, mostrando que, na verdade, a história era contada do ponto de vista errado, né? Então, esse lance de falar que o Daniel San seria um mimadinho, que... ocupou o lado do Johnny Lawrence, que era um cara que dedicava muito tempo à arte do karatê e, portanto, merecia, só que ele tava sob o jugo de um mestre errado, né? Sim. Tudo isso vem desse clipe. Só que aí a coisa começou a ser fomentada de vez a partir de 2013. O que acontece em 2013, Carlos Merigo? Ó, em 2013 teve o famigerado episódio de How I Met Your Mother, que populariza a teoria, porque é o episódio da despedida de solteiro do Barney, que eles, pra surpreender ele, colocam o grande ídolo dele, que é o William Zabka, né? Que é o Johnny Lawrence.
Ah, teve porque isso, quem, eu não lembro.
Quem fala essa teoria aí, quem popularizou a teoria foi o Barney de How I Met Your Mother, que ele fala que o verdadeiro herói do Karate Kid era o Johnny Lawrence, não o Daniel San. Inclusive, eles trazem os dois atores pra fazer a brincadeira lá e ele fica irritado com o Ralph Macchio, né? Que é o ator por trás do Daniel San. Então, tudo isso vai sendo fomentado a partir daí, né? E vira esse meme da internet. Ah, não. O grande herói de Karate Kid não é o Daniel LaRusso, mas é o Johnny Lawrence,
porque
né?
O primeiro filme termina com ele abraçando o Daniel San e parabenizando, né? Então, você tava puto com ele até aquele momento. Ali, quando ele fala, olha... Parabéns aí, você venceu. Nananá, você fica meio, pô, cara, acho que não é tão ruim assim. É. E o filme acaba. Aí.
Exato. Né? E aí você tem um outro vilão, outra história, mas nesse caso, né? Eles tentam reforçar que o vilão ali é o Crazy, né? Que é o mestre do John Lawrence, é o cara que fala pra ele fazer o sweep the leg, né? Enfim, tudo isso pra gerar essa série que tá aí desde 2017, 2018 em desenvolvimento. E ela é produzida pela Overbrook Entertainment e a Sony Pictures Television, né? E tem todo esse arco maravilhoso, né? Que a série, ela já desde a criação estava sendo bastante vendida para vários estúdios, tem muito streaming interessado, inclusive a própria Netflix. E ele acabou virando o grande carro-chefe do YouTube Red, né? O YouTube Premium aí, que foi a tentativa do YouTube de ter uma Netflix para chamar de sua, né? Só que a questão é, o YouTube... Ele não é a Netflix, né? Ele é uma coisa muito mais casual e baseado no fato dele ser grátis, né? Então,
Começou esse nome, que parece que é o YouTube pornô, né? YouTube
exato. Red.
Isso aí era dentro de um YouTube assinado, né? Você precisa ser assinante para assistir ao conteúdo. E o YouTube desistiu de fazer séries roteirizadas, né?
Eles colocaram os dois primeiros do Cobra Kai, quando saiu, eles colocaram grátis né? Uhum. Tipo, olha aqui a mostrinha. Eu assisti e fiquei... pirado, achei que foda, mas queria assistir mais, mas não queria pagar, e aí parei.
Exatamente, eu acho que essa questão, ninguém queria pagar, mas todo mundo tinha interesse, né? A série teve esse interesse desde o começo, mas não, ela era inibida por essa questão de estar no YouTube num formato pago, né? Não deu certo, né? A série foi vendida ano passado aí pra Netflix e aí editou a história. Sobre criação, sobre produção de fato, essa série tem três showrunners, sendo que um deles é o Josh Held, que é um americano de 44 anos, que eu acho que é muito mais conhecido pelos roteiros dos dois A Ressaca, né? Que eu acho que muitos conhecem como o Hot Tub Time Machine. Mas os dois nomes principais, né? Que eu acho que são os dois nomes mais estrelados, são o John Hurwitz e o Hayden Schwarzenberg, que são caras aí de Nova Jersey, né? Um tem 43 anos, o outro 42 anos. De origens completamente distintas, né? Um tava estudando economia na Pensilvânia e o outro tava fazendo história em Chicago. Eles começam a trabalhar juntos de alguma forma, vendem um roteiro que nunca virou filme, né? O Filthy pra MGM. E que eles vão estourar aí nos anos 2000 com uma franquia chamada Madrugada Muito Louca, né? Que eu acho que sedimentou a popularidade dessas comédias de maconheiro no começo dos anos 2000. Que eu acho que muita gente conhece como Harold Kumar Go to the White Castle, né? Que eu acho que a... é o nome mais conhecido, né? É, filme é um puta sucesso, fez 24 milhões de dólares com um orçamento minúsculo de 9 milhões, né? É muito inspirado nas experiências deles enquanto maconheiros ali na época da faculdade. E que virou uma puta franquia, né? Teve mais 3 filmes, eles inclusive dirigem os dois últimos são deles. E que foi até 2011, ou seja, sedimentou o caminho da carreira do John Cho e do Cao Penn e deles próprios, né? Então eles tiveram... ganharam fama e reconhecimento na indústria a partir de uma franquia de gente chapada, né? O que vai garantir a eles a série do American Pie, né? Quando eles vão dirigir em 2012 o quarto American Pie, que é o reencontro, né? Que é quando todo mundo volta a se encontrar depois que já casou, teve filho. Obviamente é o filme que mais deu certo pra eles, né? Fez 200 milhões de dólares na bilheteria. Mas também já é aquele momento que o American Pie já deixou de ser uma coisa do mainstream e virou aquela coisa meio de nicho de adolescentes americanos ali no meio que estão indo pra faculdade, estão descobrindo as alegrias do sexo, né? Enfim. Agora eles estão aí com o Cobra Kai, né? E acho que vale a gente falar isso depois da sinopse, mas o fato é que virou esse grande hit que ninguém tava esperando, né?
Ô Pedro Estraza, o criador original do Karate Kid, né? Roteirista e tal... Não tem participação nenhuma na série, né? O Robert
Nenhuma Mark participação. Kamen. Tanto que é só baseado nos personagens. Sim. Então, o cara não tá nem envolvido. Quem tá envolvido é o Will Smith, né? Mas eu acho que o Will Smith ele é só produtor executivo mesmo, daqueles que dá a grana e fala assim, faz acontecer,
faz
sabe?
Aí então... que eu quero.
Mas aí como é que funciona o uso de imagens de arquivo? Porque quando tem flashback, geralmente são imagens do filme e tal.
Mas
eles licenciaram
Sony,
isso
né?
com a...
É tudo da Sony.
Tudo a mesma coisa, né? É a mesma empresa, né?
Exato. Não é tão difícil, né? Aí tanto que o escaneamento da imagem é 4K ali, claramente, né? Não é uma imagem de arquivo que não foi bem tratado. O negócio tá bem tratado em HD quase ali pra série, né? Então...
Tudo da Columbia Pictures, que a Sony comprou.
Os investimentos de certos estúdios, ó, as aglomerações vão facilitando essas produções, né?
Muito bem, vamos lá. Sinopse.
Sinopse.
30 anos depois do torneio de All Valley de 1984, Daniel San precisa enfrentar de novo o velho adversário Johnny Lawrence, depois que este decide reabrir a antiga academia de karatê Cobra Kai. Muito bem, ó, a repercussão da série, né? Desde a época do YouTube aí, ela vem sendo bastante comentada e elogiada. E agora aí com a terceira temporada na Netflix também tá lá no top 10, né? Estourando a boca do balão, viu, Marco Melo? Como se diria por aí.
Como dizíamos na época do filme original, né?
Isso, exatamente. No Rotten Tomatoes, a série também é sucesso de crítica, né? No Rotten Tomatoes, a primeira temporada teve 100% de aprovação. Versus 95% do público.
Caralho, 100% é foda, hein?
Você viu só? A segunda temporada, 89% de aprovação, versus 91% do público, também próximo. E agora na terceira, 93% da crítica aprovando essa terceira temporada, versus 91% do público. Ou seja, mantendo aí, né, esse retrospecto aí de aprovação da crítica. E também da audiência, certo, Pedro Estraza? Fala aí de números pra gente.
A gente já vê que a série tá bombando, né? Quando a gente acessa o Rotten Tomatoes e o score da audiência tá na altura de 500 reviews do público, sabe? É um grande contingente porque geralmente tem ali na base do Rotten Tomatoes. Mas o fato é o seguinte, né? A série se deu pra lá de bem quando foi do YouTube pro Netflix aí. Essa compra aconteceu no dia 22 de junho. E declarou o fim do YouTube Red, né? Toda essa iniciativa do YouTube de ter originais. Foi uma das últimas produções vendidas e fechou a casinha. Eles estão agora focando em um modelo de vídeo e música, etc.
Você falou sobre a popularidade no Rotten Tomatoes. Também dá pra dizer que no IMDb, lá na série de TVs mais populares, nesse momento tá na primeira colocação.
É o tipo de coisa que engata, né? Engaja muito a galera ali pra... do IMDb. O fato é o seguinte, a série foi comprada em junho, estreou no dia 28 de agosto, as duas primeiras temporadas ali, né, meio que, ó, vamos introduzir os episódios, ver o que acontece, sendo que eles já tinham prometido que iam lançar a terceira temporada. A terceira temporada já estava pronta quando foi comprada pela Netflix, né?
Olha só, não sabia não.
Exato. A série, pelo visto, já tava rolando super, sem consciência do que tava acontecendo no YouTube, sabe? Eu acho que era realmente o carro-chefe do YouTube nessa questão do YouTube Red. Devia ser a série mais bem acessada ali do serviço.
Eu achei que a Netflix tinha financiado essa terceira temporada do início ao fim, tinha sido um projeto...
Não, e nem pode demorar muito, senão os moleques crescem, já fica puto. Os moleques toda a puberdade aí, de, demora 6 meses, o moleque volta com 10 centímetros a mais, a voz já mudou.
O irmão mais novo, o filho mais novo do Daniel San já tá. Deu uma esticada, né? Na terceira temporada, dá pra ver claramente.
Trocaram,
né?
O ator, não trocaram?
Não, eu
nem lembro dele aparecer.
É, não, é que esse moleque é só uma desculpa pra fazer piada gordofóbica, né? É só pra isso que ele aparecia. Exato. E aí ele era salpicado nesses momentos, aí sumia, botava um moleque na gaveta.
Só mostrava ele fazendo merda.
Isso, e nessa terceira apareceu, ele aparece na porta uma hora, fala uma frase e desaparece.
Nossa, eu nem lembro.
É, exato. Celular, é outro ator. Né?
Na segunda ele é tirado da série, ele é arremessado pra um acampamento de verão ali. Ele passa a temporada ausente. É meio que o esquema que rolou com o Paul Walter Hauser e a Nicole Brown nessa temporada, né? Que é a Aisha e o Stingray, né?
Mó dome, mó legal a mina.
Exato, mas ela vai voltar, aparentemente. Foi uma questão mesmo de não saber como encaixar a personagem naquela temporada e decidir que ela não precisa ficar à toa na temporada.
Ah, então, mas ó, era só meter ela metendo a porrada em todo mundo ali e já era. Ela era mó boa no karatê. Pra encaixar alguém nesse plot
é
aí,
facinho, não é muito difícil. Exato. Encaixa até nós lá, se quiser.
Não, eu não coloquei esse ator na Malhação porque eu não sabia como ele ia funcionar com os... Porra, coloca o cara fazendo qualquer coisa, vai funcionar.
Vai lá, Peristrado.
A questão é a seguinte, né? Eu acho que nem a Netflix acreditava que ia bombar tanto Cobra Kai quanto bombou agora, né? É, a série já na primeira semana ficou... Em primeiro lugar nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, e além de um segundo lugar no Brasil, né? Foi tipo, aquelas primeiras semanas de setembro, o negócio explodiu de vez, né? E pra você ter uma ideia, só nos Estados Unidos, segundo a Nielsen, foram 2,17 bilhões de minutos consumidos da série entre 31 de agosto e 6 de setembro, ou seja, aquela semana posterior ao lançamento da série na Netflix, né? A questão é a seguinte, né? Nesse trimestre, né? Antes da terceira temporada estrear, foram mais de 50 milhões de contas que consumiram de um jeito ou de outro a série, né? É duro porque a gente sempre fica naquela questão, o que é audiência, o que a gente vê em 2 minutos da série desistindo, né? Mas o fato é que teve todo esse boom que agora fez a terceira temporada bombar, né? Ela foi adiantada em uma semana, ela ia estrear no dia 8 de janeiro e foi pro dia 1º, ou seja, eles trouxeram pra pegar no começo do ano, ver a galera à toa ali já maratonar a série. E deu muito certo, né? É, então, a galera tá à toa, né, em casa... Aproveita e já
fale
consome a série,
você,
né?
Fale Peristraza. Eu não tô...
Cara, posso contar? Eu tô de férias, pode. Volto a trabalhar amanhã, e eu tava aqui com meu moleque aqui em casa, vários dias durante as minhas férias, e aí deu um dia que ele foi ficar com a mãe dele. E esse dia eu voltei pra casa e não, falei, não vou fazer porra nenhuma hoje. O que eu vou fazer? Vou ligar minha televisão aqui, é aquela, com aquele desenho do Calvin, né? Que ele liga a TV e fala assim, entretenha-me. É isso, fiz isso. Liguei no Netflix, Cobra Kai, terceira temporada. Eu matei num dia. Porque os episódios são rapidinho, você consegue ver ali. Se você tiver que fazer uma pausa, não vai ser um grande drama, que você pode ver o outro episódio que ninguém vai morrer por causa disso. E foi maravilhoso matar essa série num dia só. Porque é um bagulho, como um conteúdo leve, um conteúdo educativo, um conteúdo lógico, um conteúdo que emociona. Ó, Netflix, obrigado, viu, por ter lançado dia 1º de janeiro.
Queria dizer, Marco, tamo junto, porque eu matei um dia também a terceira temporada, e não foi porque eu planejei isso, falando sério. Foi uma coisa tipo, um episódio. E aí vai engatando. É ridículo.
Maravilhoso. Não, você sabe quando lançou em setembro? Eu era desses aí também que eu, puta, agora eu vou ver essa porra. Aí começava a ver. Era 2 da manhã, eu tava vendo o bagulho. Porque você vai em um, vai no outro. E pandemia, dentro de casa, trabalhando meio período. Tudo é convite pra você, puta, vou almoçar. Aí liga um episódiozinho de Cobra Kai na televisão, porque é isso, é entretenimento leve e tranquilo e nostálgico. Acho que a nostalgia que é o grande barato do... Tanto que a gente falou de audiência, eu queria muito que tivesse como medir que os caras aí, os mecanismos e a inteligência artificial e os algoritmos do Netflix, tivesse como medir quem tá assistindo, saca? Qual a faixa etária que consome
eles
mais.
Eles sabem, né? Eles sabem, a gente não sabe.
Eu tenho certeza que 35 mais é o grosso da audiência dessa série aí.
O que é interessante, né? Porque é uma série claramente desenhada pra público 20 ali, 20, 15 a 20 provavelmente ali, né? É uma série que tem esse foco.
Mas eu acho que dividiu bem. Eu quando eu indiquei Cobra Kai no Qual é a Boa do Braincast, eu falei que o meu resumo da série é 80% nostalgia e 20% malhação. Que é o que a série é, saca? Assim, ela agrada muito quem viveu os anos Karate Kid, a febre do Karate Kid. Eu tinha uns bonequinhos do Karate Kid, que você apertava um bagulho e a mãozinha quebravam a madeira, saca? É, pega muito essa galera aí e tenta ter um apelo mais jovem com essa parte da escola, as tretas dos moleques e tal, que eu não sei se funciona bem com quem é mais novo, assim, eu não conversei com ninguém mais novo que tenha assistido a série.
É, eu acho que a galera tá vendo mais Riverdale nessa faixa de idade, mas é fato que ele tá buscando essa galera, essa audiência que tá buscando. Fato é, deu certo, porque é o seguinte, no primeiro final de semana aí que passou, ele garantiu o primeiro lugar nos Estados Unidos, Canadá, Brasil e México, além de segunda colocação no Reino Unido e terceiro lugar na Índia, ou seja, nos 6 principais mercados da Netflix, ele obteve 4 lideranças e ficou no top 3 outras duas, ou seja, foi um puta hit de audiência. E veja bem, é tenso porque ele teve uma concorrência pesada. Primeiro, enfrentou o Bridgerton, que tá bombando desde a estreia no dia 25 de dezembro. Ou seja, a galera da Shondaland tá gastando horas vendo essa série.
Não perca no seu cinemático na próxima quinta-feira.
Saca só. É, e também teve mais duas séries estreando no período, né? A última temporada de Sabrina, que bombou também, tá habitando top 10 aí, indo e voltando aí nas 10 primeiras colocações. A primeira temporada de Lupin, que estreou agora nesse final de semana, que também deu muito certo, no Brasil tá em primeiro lugar neste momento, né, na gravação deste programa. E ainda teve Pequenos Grandes Heróis, que é um filme do Robert Rodriguez que deu certo, o Pieces of a Woman, que é o filme de Oscar da Vanessa Kirby, que também tá em sexta posição aqui no Brasil, e séries como Faz de Conta que Nova York é uma Cidade, que é a série do Scorsese, e A História do Palavrão do Nick Cage, ou seja... É, parece ter autocanibalismo, né? Uma coisa tá comendo a outra e, de certa forma, tá tudo dando certo ao mesmo tempo ali. Tá tudo achando o seu público nos segmentos que precisa achar, né? Tudo isso, eu acho que vai começar a perder um pouco de fôlego agora, porque nesse próximo dia 15 de janeiro vai estrear no Disney Plus o WandaVision, né? Que é a primeira produção do Marvel Studios, que é lançada desde 2019, ou seja, deve atrair muita gente pra fora do Netflix. Mas o fato é que a Netflix tá com uma produção muito intensa que tá dando muito certo, né? Então...
Muito bem. Vocês já adiantaram aí a opinião de vocês sobre as 3 temporadas de Cobra Kai sem spoilers? Tem algo mais a adicionar aí?
Cara, eu queria, aproveitando que o ensejo, antes que o Carlos Merigo desça o cacete na série, sem necessidade, como eu já estou vendo os olhos dele brilhando em sangue, basicamente, eu acho que essa série, ela forma uma trinca interessante junto com o Creed e os últimos Star Wars, aí toda a trilogia, em questão de como você retornar a um produto antigo, né, anos 80 ali, como é o caso do Cobra Kai, e trabalhar o legado de uma forma diferente que vá além do fanservice e da nostalgia mais imediata, sabe? E, de novo, é uma série que surge de uma piada, né, ela vem justamente deste personagem que eu seguro um Funko neste momento, que é o Johnny Lawrence, e ela...
Para com isso. Você gosta de me irritar, né?
Eu gosto, é um esporte meu. Mas olha, é legal como é uma série que entende onde ela está e como ela trabalha esses personagens, né? Eu acho que a série tá muito em cima ali do Daniel San e do Johnny Lawrence, né? E a terceira temporada é um pouco mais esquemática nessa questão, né? Ela vai fazendo cedência dos dois personagens, ou mesmo pareando os dois constantemente. Mas como isso é trabalhado no sentido de esses personagens, eles são cartunescos, né? Eles são personagens bidimensionais, como o Marco disse, é o bem e o mal bem estruturadinho no filme. E os caras botam nessa questão, como é que eles estão 30, 40 anos depois, sendo que eles continuam aqueles personagens, mas agora eles são aprofundados em questão de história, né? O Johnny Lawrence, depois da derrota, ele vira um loser, né? Ele vai ser um personagem que só se deu mal na vida. E o Daniel San virou o campeão, né? Ele tem uma concessionária, ele é rico, tem uma família, tem aquele comercial de margarina inteiro pra ele, né? E aí tudo vai sendo debulhado constantemente a partir do momento que o Johnny Lawrence refunda o Cobra Kai. E aí ele vai trabalhar toda essa questão aí da nova geração. Ah, porque é como ele é o cara dos anos 80 trabalhando com a nova geração, né? Então tem todos esses atritos e essas formas de brincar com a educação contemporânea em relação à educação dos anos 80, né? Então, eu gosto muito como a série brinca com essas coisas, né? E é nesse ponto que eu digo, as duas primeiras temporadas das séries eu acho irretocáveis, mesmo sendo esse formato que é o formato da TV, que é a coisa do... Ah, não é a coisa nobre, não é que nem Creed e Star Wars, que eles têm que obter uma puta bilheteria, então tem que ser um bagulho inacreditavelmente bem pensado, né? Cobra Kai
você tem que
é
resumir,
muito...
Fora que os filmes você tem que resumir em 120 minutos uma história, desenvolver toda a história dentro de um período bem curto, pra contar uma história. Uma série, você consegue fazer um episódio só sobre aquele episódio, não sei se isso é spoiler, mas aquele episódio dele do reencontro dos amigos lá, os caras do antigo Cobra Kai, é muito foda, tá ligado? É emotivo pra caralho. E a história inteira daquele episódio é só isso, não desenvolve muito o que tá acontecendo em volta, saca?
É, não é um conjunto, é assim, você vê que eles vão constantemente inventando, né? Inclusive, a partir da segunda temporada, eles começam a englobar coisas da segunda, dos últimos filmes, né, tirando o quarto, né, que eles estão, deve ganhar outro foco aí nas próximas temporadas, mas é muito legal, sabe, eu acho que ele ainda consegue, mesmo não tendo esse simbolismo muito fechado, que é o caso do Creed Star Wars, ele consegue muito bem reinventar esses personagens e mostrar como eles são realmente essa coisa da, o mesmo lado da moeda, né, eles são dois lados numa mesma moeda. Então, eu gosto muito da série como ela faz isso, e de novo, nesse esquema, eu acho muito engraçado, algumas pessoas ficaram zoando a série como uma malhação, e ela não deixa de ser, claro, é uma série que tá focada no público jovem, que mira o público mais velho, porque é uma série de nostalgia, mas eu acho que é desconsiderar muito a série nessa perspectiva, porque ela é aquela coisa, né, ela podia ser uma paródia, ela podia ser uma coisa muito assumida no ridículo e dane-se, a gente vai fazer só rir, porque é idiota ficar revisitando os personagens. Mas existe uma maturidade pra revisitar esses personagens e trabalhar essa maturação deles, né? Eles agora estão numa posição de ensinar, mas eles estão longe de ser perfeitos, né? O Daniel San continua um puta de um chato do caralho, né? Nessa série. Primeira temporada ele só é o rico mimadinho, e é interessante, né? Porque ele vem de uma posição do fudido, que teve que se mudar pra cidade e não tinha dinheiro, pra essa posição meio de... privilegiado, né? E os filhos têm um pouco dessa questão. Então, eu gosto muito da série, e, enfim, eu vou deixar pra falar mais os spoilers sobre essas coisas.
E você, Marco? Tem mais a adicionar?
Ah, eu acho que... Por isso que eu falei definir como 80% nostalgia e 20% malhação, porque a parte malhação não atrapalha no todo, que é o desenvolvimento dos personagens que já haviam sido lançados nos 3, 4 filmes anteriores, saca? Eu acho muito legal o que esses caras sofreram na vida pra chegar onde estão no momento da série, saca? Inclusive agora nessa terceira temporada que conta a história do Chris também, se você entende de onde vem toda aquela maldade, toda aquela coisa do tá show no mercy. Ah, não! Você entende? Eu digo assim, eles tentam passar a ideia. Você pode não comprar a ideia e você pode não aceitar, assim, a pessoa não tem tanto motivo assim pra ser ruim, mas você. Ele era só um cara mal, era só um cara, um ex-soldado americano lá, e que tem essa maldade no dentro do peito, muito parecido com certas pessoas ocupando cargo de chefia no país hoje em dia. Mas eu acho interessante pra caralho saber as histórias, saca? E assim, voltando, tem ótimos momentos. Esse episódio, pra mim, esse episódio do reencontro do Johnny com os amigos, pô, é legal demais, velho, porque é isso, você mexe muito com o que aconteceu lá atrás, e eles usam os mesmos atores hoje em dia, sempre que tem um flashback e vem pra hoje em dia, são as mesmas pessoas, saca? Eu acho a série muito legal, muito divertida, muito com momentos emocionantes, assim, e gosto bastante.
E com os finales maravilhosos, né? Diga-se de passagem.
Exato. Não, tanto que quando acabou essa terceira temporada, eu já esperei começar o próximo episódio. Achei que já ia começar a rolar. E aí veja o trailer de não sei do que. Falei, mas como assim? Acabou?
É, já tá o caminho pra quarta temporada, já tá bem definido aí, né?
Assim, eles são foda de usar cliffhanger, inclusive, em episódio, né?
Sim. É. Nessa terceira, principalmente, né? Fica bem, assim, eu acho a terceira mais esquemática em relação às duas primeiras. E você percebe bem onde é que tá cada gancho do episódio, sabe? Eu acho muito, muito interessante isso.
É, eu tenho uma relação um pouco... Porque, assim, a sensação que eu tenho assistindo o Cobra Kai é que cada temporada é como se eu estivesse comendo um pacote de biscoito recheado, sabe? Que é super gostoso, mas tem zero valor nutricional, assim, no fim das contas. E eu acho que isso já é bom, porque eu assisti tanta coisa, maratonei tanta coisa na Netflix, né, no ano passado, que nem isso tinha, né? Que, assim, você nem tinha um bom tempo e nem se divertia, você só tinha a parte de ficar revirando os olhos. E eu acho que pelo menos isso o Cobra Kai tem de conseguir trabalhar muito bem essa nostalgia. E o Marco citou um ponto que eu gosto muito, que é isso que eles conseguiram de trazer os atores, né? De trazer o mesmo elenco que participou dos filmes, então eles conseguem ter momentos bem legais, assim, quando trazem, né, esses atores de volta. Mas, assim, principalmente na primeira temporada, cara, eu ainda tinha uma... eu enxergava aquilo como uma fanfic amadora mesmo, sabe? É, novelinha, né? No, acho que as três temporadas são novelinhas que talvez os heterotops não tenham vergonha de dizer que gostam, né? Porque as pessoas começam a se bater sem motivo aparente, né? Tudo é motivo pra criançada cair na porrada.
É, e umas coreografias super, né? Mó agendrada algumas coreografias. No primeiro episódio é lamentável, como eles coordenam do Zabka com os garotos.
Exato, acho que eles... O que eu acho que a série ganha ao longo, né, conforme você vai assistindo os episódios, até porque são episódios curtos, né, de 20 minutos, meia hora, acho que o episódio mais longo tem 40 minutos, né, você vai realmente... Eles têm um carisma, né? Eu acho que é isso que a série... Ela tá ancorada nessa nostalgia, obviamente, mas os personagens são carismáticos, né? Eles conseguem... Você consegue deixar de lado qualquer outra visão. Ah, tudo bem, tem a parte Malhação, tem a novelinha toda aqui, mas são personagens que você gosta de acompanhar. O que eu me incomoda mais na série, que óbvio... que exige uma suspensão de descrença, né, em muitos momentos, né, para você acreditar que a cidade toda é movida pelo karatê, né, ou que as pessoas começam a brigar na escola do nada. Tudo bem, entendi, vocês precisam criar uma grande cena para terminar.
Aí um cara com duas semanas de aula de karatê já dá um chute rodado na cara do outro.
Exato.
Ah, tem o moleque nerd que vira karateca acidentalmente. É assim, é o tipo de coisa que você percebe o lado barato da série, né? Tipo, é uma coisa super descartável, no fim. Não é pra você ter um puta lance preparativo. De novo, é uma série super... Entende o que ele tá fazendo, né? Muita parte do tempo.
É série, Gê. Série de consumo rápido e fácil e pastelão. Entendeu? Ele não vai mostrar o nerd virando o lutador.
Não precisa mesmo. Mas tem umas coisas que eu acho que... Assim, eu gostei, tá? De assistir a série. Foi... realmente, como eu falei, comer biscoitos recheados, sempre muito bom, apesar de que eles engordam, né? Então não consuma só isso, consuma outras coisas.
Sim.
Acho que os pontos que mais me deixam incomodados, que pra mim soa, que isso poderia ser melhor trabalhado, né? Que é todas essas situações ridículas que são criadas só pra criar conflito, né? Então tem muito isso, essas idas e voltas. Tá claro que tem situações ali que seriam resolvidas com duas linhas de diálogo, mas elas não acontecem porque o personagem só fala não quero nem ouvir, e aí eles saem na porrada porque eles precisam criar a cena do karatê, né?
O Johnny Lawrence e o Daniel San, eles tretam por umas coisas.
Exato! Fala, meu, se vocês sentarem cinco minutos pra bater um papo, acabou, sabe? Mas tudo
e
bem.
E eles sentam umas duas, três vezes por temporada, né?
Porque e não rola, né? E não rola. Mas eu acho que eles até conseguem trabalhar muito bem isso, porque eu falava, até quando eles vão ficar levando essa rivalidade dos dois pra ficar criando novas, pra ficar esticando a série? Eu acho que eles são bons em trabalhar isso e seguir adiante, né? Com a história dos dois nas próximas temporadas. Eu acho que o que mais me incomoda na série é como os personagens às vezes mudam de posição, né? Os personagens que eram adoráveis numa temporada viraram uns escrotos na próxima, e aí na próxima os escrotos viraram adoráveis de novo, e porque eles tiveram...
Assim é o ser humano, Carlos Merigo.
Não é desse jeito, né?
Mas é uma série... É uma série que não pretende explicar como funciona a humanidade.
Eu sei disso, mas não tô cobrando isso. Eu já falei, eu acho que ela pode ser um entretenimento super... um snack entretenimento aí super gostoso de você consumir, mas ao mesmo tempo não chamar a gente de idiota ou não ficar rodando que nem barata tonta em certos momentos, né? Porque tem personagem. Porque tem situações e personagens.
Eu acho que é o contrário. Em momento nenhum ela tá chamando ninguém de idiota. Ela tá cumprindo o papel a que ela se presta.
Tem umas caricaturas muito grandes.
Eu acho que a idiotice aí, no caso, é esperar grandes discussões filosóficas.
Você tá botando a culpa no espectador, com a expectativa.
Culpa da vítima.
A expectativa do espectador que é o problema, então. Não, o que é assim.
Em defesa do Carlos Merigo, é que fica muito refém do que o ator faz, né? Por exemplo, a Tori, né? Que é o personagem que é introduzido na segunda temporada e ganha a maior protagonista da terceira. você vê que a atriz não é boa, então o personagem realmente vira uma, um papelão muito básico.
Eu vou citar um exemplo de como a série sabe fazer e como depois, em certos momentos, ela abre mão pra só criar conflitos e as pessoas saírem na porrada. O Johnny Lawrence é um personagem que, apesar de todo esse negócio aí, que ele era o bonzinho, cara, tá claro que ele era o escroto no filme, no Karate Kid 1. E a série consegue trabalhar tão bem, transformar ele. É um anti-herói que você adora ele. Ele é o cara, pra mim, que é o cara que leva a série nas costas. Entende? O Daniel San poderia ser só um coadjuvante que aparece de vez em quando. Porque você. Total. Eles conseguem trabalhar a personalidade do Johnny e fazer você gostar dele, torcer por ele, querer que ele se dê bem.
Talvez por ele ser o personagem principal da série, que chama Cobra Kai, e mesmo, que é baseada na vida dele.
E certo? Mesmo ele sendo um cara com um monte de ideia errada, né? Você ainda tá torcendo muito por ele.
Mas você torce por ele porque você entende que as ideias erradas são totalmente baseadas nas na formação, na coisa, no que ele vinha acreditando, e que conforme as pessoas vão mostrando mais ou menos como o mundo tá caminhando, ele não fica dando murro em ponta de faca, ele vai se adaptando e vai indo.
A série trabalha isso muito bem, com uma sutileza muito legal. Mas tem outros, por exemplo, o próprio Crazy, ou aquele menino lá que faz o Falcão. Cara, idiota esse moleque. E o Crazy, assim, ele é só vilão por ser vilão, por fazer cara de mal e ficar repetindo No Mercy episódio por episódio, sabe? Assim como ele já era no filme, né?
Mas a gente conhece gente que é assim, bicho. Não, tem gente que tem... cargos importantíssimos na porra do Brasil.
Eu sei, Marco, mas uma coisa é uma coisa.
Exatamente desse jeito que os ressentimentos da vida... Pô, você vai escutar o retrato aí, é exatamente isso.
E aí ele vai virar... Da vida da
pessoa, ele vira essa pessoa horrível isso. E só quer fazer o mal pra todo mundo.
E o mal que ele vai fazer é liderar uma academia de karatê lá no centro comercial de São Fernando Valley. Ele vai treinar os adolescentes como missão da aposentadoria.
Bastante pra virar deputado, ele virava deputado e fazia mais mal ainda, entendeu?
Tá bom.
Em três temporadas ele criou os Power Rangers do mal, sabe?
É, então, exato.
Como reclamar? Exato.
É uma caricatura que eu acho que é incômoda e diminui a série pra mim. E não é nem a parte da malhação e do romance, né? E dos beijinhos aqui, beijinho lá, triângulo amoroso, tudo bem. Vamos lá, isso aí. Essa parte de você só usar os personagens como muletas mesmo, né? Agora corta pra ele fazendo cara de mal e cortando charuto, porque a gente precisa, né? É. E tava claro pra mim, eu não quero, depois no spoilers eu falo mais.
Não, então, antes de ir pros spoilers, eu só queria dizer, essa série é muito boa pra mostrar que privilégio é uma merda, né? Porque é só o Johnny Lawrence, ele é o vilão do Karate Kid, porque ele é o privilegiado, o riquinho lá no alto da colina. Nessa série, o Daniel San, ele começa como vilão, porque ele é o cara que tem a maior concessionária do Valley lá, né? Então ele brinca com isso, né? E eu acho que esse lance, os personagens irem voltar, eu acho que faz sentido pra série, porque a série é sobre isso, né? Você assumir, como você disse, Merigo, assumir a posição do vilão do filme anterior, né? O Johnny Lawrence, ele começa como o vilão derrotado e ele se torna esse herói na série, enquanto o Daniel San começa como vilão na série depois de ser o herói no filme, né?
Então acho que ele não é um personagem tão interessante mais, né? Mas assim, ele não acho que ele faça um papel de vilão na série. Eu acho que legal como a série trabalha. Óbvio que eles não vão aprofundar porque não é o objetivo da série e tal, mas eu gosto de como eles trabalham essa ideia das diferentes criações, né? E dos diferentes estilos que cada um trabalha, né? De você preparar o seu filho pro mundo, porque o mundo lá fora é escroto, ou então você trabalhar um lado, tipo, né? Não, você vai usar isso só pra se defender, né? Você vai sempre ser uma boa pessoa, enfim, né? Vai ter uma moral diferente. Eu acho que isso é uma coisa legal e acho que a série consegue brincar com isso de diferentes maneiras, não sempre, né? Às vezes eles são mais maniqueístas mesmo, mas...
Os jovens, essa coisa de criação, né? De projeção sempre em relação ao jovem. Você reclama do Rock, mas eu acho que o Rock, ele meio que ilustra isso, né? Porque ele é o garoto que é o nerd ressentido e é meio criação Cristine total, né? É o garoto que é ressentido porque ele é bullyingado o tempo todo por causa do lábio leporino dele. Ele entende no Cobra Kai o ponto de virada, né? Ele vira o jovem que, pô, eu tenho uma identidade, determinação. Só que isso vai deturpando ao pouco pra questão do Chris, né? Que o Chris intensifica tudo isso pro lado negativo das coisas.
É, mas pra ele virar um moleque babacão que não pensa mais, só faz idiotice, eu acho que vai longe, um caminho muito longo aí.
É, de novo, a terceira é um pouco mais esquemática, né? Você vê que os episódios são muito desenhados em cima do Johnny Lawrence e do Neil Sam, eles aprendendo ao mesmo tempo que eles precisam evoluir pra além daquela questão, né? A segunda temporada é muito aquela coisa dos hormônios em fúria, né? O que termina num episódio final que eu acho maravilhoso, por mais que vocês achem absurdo. Nossa, o lanche saiu a porradoria da escola.
É divertido, mas é ridículo. Você tem que... A gente tem que chegar nesse consenso,
aceitar o ridículo. Aceitar o ridículo como algo que acontece. Isso. Acontece no show business há quantos anos, há quantos milênios que o ridículo também é entretenimento e também você consegue curtir o ridículo, sabe?
Exato.
Em momento nenhum eles se limitaram a não ter ridículo na série.
É, certo? Eu acho que a série, ela derrapa quando ela tenta se levar a sério, né? Em alguns momentos vai nesse ponto. Em outros, ela te coloca bem no ponto onde que eles estão, que é... Eles têm vários comentários, assim, do tipo... Ah, não sei por que essa... Que cara, eu nem sabia que karatê era tão importante. Pra mim, era um negócio dos anos 80, sabe? Eles vão brincando
eles com... Eles tinham sarro, né?
É, isso. Exato. Isso.
Mas, assim, se você não abraça o ridículo, você não percebe o potencial do final da terceira temporada. E pra isso... A gente precisa ir para os spoilers.
Vamos lá. Spoilers!
Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Green is people!
Cara! Se você não abraça o ridículo, você perde o Jornada do Herói, momento Star Wars, que é o final da terceira temporada, com o Johnny Lawrence de preto, o Daniel San de branco, o Martin, o Chris ali, super vilão, Darth Vader da porra toda, e assim, o nível da coisa, sabe, todo aquele final apoteótico no dojo do Cobra Kai, é maravilhoso, cara. Vejo de uma maneira muito inesperada na série, sabe? Porque você fica meio que, a série derrapa, né? Todo lance pro Japão, de tentar criar a super unidade do mal do Chris, sabe? Eu acho que a série sente muito a ausência de certos personagens, mas aí no final tudo encaixa, é tudo meio maravilhoso, de tão bobo, mas tão maravilhoso.
O negócio do Daniel ir pro Japão, apesar desses vários... Isso é uma outra coisa que também me faz ficar puto com a série, mas é uma coisa que já acontecia nos filmes, né? Então eu vou colocar aqui na prateleira das referências, né? Que são os encontros, as coincidências, né? As pessoas estarem no mesmo lugar, no mesmo horário, com uma frequência...
A mina que ele salvou no segundo filme, isso, sei quem é, isso. Faz representante do concessionário que eles precisam pra salvar a concessionária deles, é terrível
isso,
aquilo.
Exato. Isso acontece com uma frequência que é incômoda, mas os filmes já faziam isso.
Mas isso só aconteceu porque ele foi atrás da essência do Sr. Miyagi na vila, porque o cara que serviu um uísque pra ele, falou, às vezes os amigos não precisam estar aqui pra você encontrar seus amigos.
Exato.
Daniel tá...
Esse episódio que ele vai pra vila e ao mesmo tempo a garotada tá jogando futebol, que eu chamei de Tokyo Ga com Super Campeões, é horrível. Assim, eu acho que é o pior episódio da série, porque não faz o menor sentido. É o Daniel.
Mas aparece o vilão do Karate Kid 3, da Karate Kid 2, não lembro mais. O cara,
mas é outro episódio, sabe?
É bom demais. É
legal.
Bom demais.
O que eu deveria ter dito lá antes dos spoilers é, eu recomendo fortemente que você reassista aos três filmes da trilogia, porque ela dá uma camada extra de você, de curtição, né? Porque eu comecei a assistir a série sem rever os filmes, né? Sei lá, na sessão da tarde, a última vez na década de 90, eu devo ter assistido o filme.
Eu também.
E aí eu comecei a ver, eu tava lá pelo, sei lá, quarto, quinto episódio, eles várias vezes traziam cenas, né? Falei, puta, eu vou reassistir, sabe, pra poder... E realmente, quando eu revi os filmes, cara, traz uma outra camada, então todas as referências, você vai... Ah, legal, olha isso aqui, aquele momento e tal. Fora que, cara, o primeiro filme, o Karate Kid 1, a relação do Sr. Miyagi com o Daniel é muito legal, cara. Exato, é muito bom, porque não tem nada mais. Eles só são, cara, as pessoas legais. Que estão se encontraram no momento e vão treinar e vão virar ali em duas semanas o mestre do karatê. Mas enfim, e mesmo o segundo filme que muita gente detesta, né? Eu acho legal que eles têm uma ousadia de ir para outro caminho, né? De não querer repetir um torneio de karatê do primeiro filme. Então, tudo isso. E quando aparece, né? Eu esqueci o nome dele, né? Na segunda temporada aí, o que é o cara lá. Que ele
o grande vilão, né?
Isso, é.
O japonês lá chegou puto com ele.
Isso,
no...
chegou puto. Só chegou puto, né?
É bom demais.
Só explicação. Então, acho que o terceiro...
Ele pergunta assim, bebe ele, não bebo.
Isso,
casado?
É.
Não, casado.
Então, acho que também isso adiciona o segundo filme de mostrar, eles vão pro Japão. É muito legal, tem um outro ritmo, né? O terceiro filme é o pior de todos, né? Mas ainda assim tem um pouco mais ali do que... O terceiro filme é mais aleatório de tudo, né? É um grande magnata lá que precisa esconder os seus detritos
nucleares. Eu nem lembro o terceiro.
É bem ruim. Mas
o segundo eu lembro por causa do negócio do instrumento que ele usa, que inclusive vira referência na série.
Ah, é, que eles ficam batendo
de um lado pro outro.
Exato.
Aquilo é icônico. Mas o terceiro, puta... Esqueci.
É que o terceiro tem um pouco mais da história do Chris, né? Então, talvez só por isso vale a pena. Mas o Daniel San vira um babacão lá. Mas eu acho que vale a pena rever pra você curtir mais a série. Todos os três filmes estão disponíveis no HBO Go, né? Então, quem quiser, reveja.
Uma coisa que eu gosto em Cobra Kai são realmente os finais, assim. Eu acho que... É que a terceira temporada tem esse final que é uma coisa que você fala, meu Deus do céu. Mas o segundo, essa porradona da escola, eu acho que é perfeito pra tudo que a segunda temporada é, essa coisa de explosão de hormônios, a garotada indo cada vez mais pros dois lados da situação. E claro, né, é tudo ironizado, né? De novo, a esposa do Daniel San na terceira temporada vira e fala, pô, mas por que vocês ficam se batendo? É só resolvendo a diplomacia. E aí no final ela tá pedindo pra tretar com o Chris, né? Então tem toda essa virada. E a primeira temporada eu acho perfeita porque, cara, é esse lance do... Ó, a gente tem que revirar toda essa história e de certa forma, a primeira temporada é a base da série, né? Porque, de certa forma, a gente tá indo pra uma quarta, quinta temporada final aí, que vai ser o Rob contra o Miguel, né? Todo
isso,
esse lance
vai ter
da...
Eles vão trazer como eles não... Isso eu achei legal, porque eu achei que na segunda e na terceira temporada eles iam inventar novos torneios de karatê e eles não fazem isso, né? Eles vão deixar o torneio pra agora, né? Pra criar toda aquela narrativa de esportes, né? Que a gente já viu em inúmeros filmes, né? Inclusive no próprio Karate Kid 1. Eles deixam um pouco de lado e vão retomar agora, provavelmente na quarta temporada, né? Tudo vai ser resolvido no torneio, né? Porque é assim que a vida é, né? Um torneio de karatê.
E o Chris tem essa posição
é
de respeito
na porrada institucionalizada,
sabe?
Né? Na porrada oficial. Porque na segunda e na terceira, exato, foi porradaria de rua, né? Se resolve aí, sem regras. Agora não.
Só que a diplomacia é quem não se garante no soco. É,
exato. Poderia ser o slogan do Cobra Kai, né?
Na série. Os caras não...
Eu adoro que o Chris tem essa posição de velhinho respeitável na comunidade.
É bom demais,
né?
Velho. Ele é o veterano.
Velhinho
não,
respeitável, que é isso?
Da paz.
É patético. É o cara que tá lá vai gastar aposentadoria treinando adolescente na academia do centro comercial, né? Poderia tá, sei
não,
lá.
É.
Ainda desce a porrada no dono que quer tirar ele lá do centro comercial, que chegou com os dois sobrinhos lá e quebra todo mundo na porrada.
É muito bom como eles criam esse arco, né? A da esposa fala, pô, mas vocês são idiotas, vocês querem resolver tudo na porrada, vamos tentar resolver, vamos tirar os caras do jogo sujo, né? E aí o cara dá de volta, né?
Quero falar do retorno que eu duvidei que a série fosse fazer, mas eles fizeram muito bem nessa terceira temporada, que foi da Elizabeth Shue, né? Da Ali, que...
Cara, muito bom.
Muito
depois
legal.
Depois sofrer poucas e boas na mão do Homelander.
É
parabéns
mesmo.
Da Shu, né?
É mesmo.
Na
é
mão
mesmo.
Das duas séries da Sony Pictures, né? Impressionante.
Porque a maneira como que eles fazem, né? Que o Johnny manda mensagem pra ela no Facebook, aí termina com ela só respondendo depois que ele jogou o celular fora, e aí fica naquela expectativa, putz, será que ele vai ver? Será que ela volta? Isso eu acho muito gostoso.
O Johnny, né? Usar redes sociais é muito bom também.
E depois também, tem toda essa história, putz, ele vai jogar tudo pelo ar, velho, agora que a mina tá com ele, a mãe do menino.
Exato.
Caralho,
você
vai fazer
assim,
merda.
Isso.
Vai
pegar
a mulher antiga, isso. Caralho, que bosta, como ele é burro, porque assim, a série é meio que inteira isso aí, né? Caralho, como é burro, como faz merda, velho, como faz merda.
Mas, ó, eu resumo, eu já falei isso antes, mas eu resumo os méritos da série no William Zakba, cara. Eu acho que ele é o... Ele, assim...
Ele
o Ralph Macchio, eu acho que ele piora como ator né? Ele não é? Ele piora, ele era muito melhor adolescente.
Mas ele não deve ter atuado desde aquele filme. O último filme dele que eu lembro é um filme que ele é um cara que envelhece muito rápido. Então, sei lá, quando ele tem 20 anos, ele tinha 80. Passava na sessão das 10 no SBT.
Não, esse aí é do. Esse é o do Robbie Williams, é do Coppola, esse filme, o Jack, não?
Que Robbie Williams? Não sabe de nada. Você não assistia a sessão das 10. Você não era nem nascido. Vou achar aqui o nome desse filme.
Eu acho que ele piora e o William Zachman, ele melhora, né? Ele, cara, tá muito bem no Cobra Kai, fazendo esse anti-herói aí. Então...
É o papel da vida dele, né, cara? É. Assim, claramente. E aí, ele é isso que eu falo, a série é, de novo, ele e o Ralph Macchio, né? Ele sabe muito bem lidar com essa questão do... São personagens
bidimensionais. Não é Macchio, não? É Macchio?
Macchio,
sei lá. Macchio, eu falo Macchio.
Eu também
falo. Os três desejos de Billy Greer, que é de 84 também. Billy Greer, Ralph Macchio. Como é que agora eu preciso fazer a sinopse desse filme aqui? Só pra eu te molhar. É um adolescente que tem sua vida arrasada ao descobrir, após uma visita ao médico, que tem uma doença rara que causa um envelhecimento acelerado do seu corpo. Aos poucos, ele vê todos os seus sonhos sendo derrubados, enquanto o corpo vai definhando cada vez mais. Mas, com a ajuda da sua mãe, ele decide fazer tudo para realizar três curiosos desejos antes de morrer. Aprender a dirigir, perder a virgindade... E tocar saxofone.
Nossa senhora.
Passava na sessão das 10, era maravilhoso.
É, meu Deus. Ó, uma coisa que o Macchio sabe que sabe fazer, né? É essa questão de, ó, são personagens que... De novo, são maniqueístas, né? O Johnny Lawrence, ele vai ser o vilão e o Macchio, ele vai... O Daniel San, ele é o herói. Mas é dimensionar a partir da história, né? Porque, de novo, esse ato dos personagens voltarem depois de 30 anos... E você percebe que eles mudaram mesmo não tendo mudado muito, sabe? Essa questão, eles têm que projetar isso para uma nova geração, eles têm que projetar para os filhos, para os aprendizes deles. Então, eu gosto muito da forma como os dois trabalham. O Mark, claro, ele é mais limitado, mas o Zabka realmente manda muito bem. E voltando a Elizabeth Shue, cara, o que eu gosto na aparição dela é que, ao contrário das outras, que é um pouco gratuito às vezes... É como ela vem pra mostrar que os dois estão tretando por uma idiotice, assim, que é beira masculinidade, não. Sabe?
Tipo, a diferença de atuação dela perto dos dois chega a ser sacanagem, né?
É. Sim. E é importante a volta dela, porque o filme, né, o Karate Kid 2, dispensa ela, né? Ah, ela foi seguir sua vida, arrumou outro. E o Karate Kid 3 faz a mesma coisa com a...
Com a garota, né?
Com a Cúmio lá. Foda. Também, né? É também mesmo. Ah, ela seguiu sua vida. Um ou outro.
Adolescência é assim. Adolescência é assim, Carlos Menigo. Num ano você tá apaixonado por
outro. É verdade. Outro ano, tem essa desculpa. Eu acho que funciona bem. E até o próprio Johnny Lawrence também, né? Nos dois filmes posteriores, ele é dispensado. Ele só aparece naquela cena onde o Chris tá escrotizando ele lá. E o Pat Morita, né? O Sr. Miyagi aparece pra fazer... No nariz dele lá, né? Então. Então é legal, realmente tem uma. Eu acho que tem essa necessidade de trazer ela pra poder botar. Né? Mexer no tabuleiro.
Deixa, Zé, porque na verdade a grande treta dos dois sempre foi ela, né?
Foi ela, exato. Sim. Exato.
E eu acho que pra ter essa paz ali entre eles é colocar todo mundo junto com aquela cena do jantar maravilhosa.
Isso, muito. Exato, a cena do jantar. Muito.
Não,
é
mesmo antes, né? Quando eles estão nos parques, a maneira como ela sugere o passado dela sem implicar isso a partir do roteiro, sabe? Eu gosto muito desse time de atuação da Lisa Shue, né? Então, cara,
é muito. E bom. A maneira como eles fazem ela virar a cabeça, igual ela faz no filme, é muito boa, né? Que é. Falei, como que eles. Porque ela era uma adolescente na época, né? Atuando no Karate Kid 1. Não tinha nenhum tipo de traço, de atuação. E eles fazem isso, ela virando a cabeça igual. Né? Eu fiz igual aqui, agora zoou o microfone, mas. Então eles fazem, né? Dá esse close e ela vira o cabelo.
Não,
assim.
Eu vou te falar, a direção é muito boa. A direção da série como um todo, em escolher os momentos certos, porque sim, poderia virar uma palhaçada de ter oito momentos de flashback por filme. Tá ligado? Por filme, não, por episódio.
Eles trabalham bem.
Vai aumentando, né? A frequência de flashback vai aumentando consideravelmente ao longo das temporadas, né?
Mas eles escolhem momento-chave, não é qualquer merda. Você não, porque você lembra lá em... Ia virar Family Guy. Você lembra lá em 84, quando eu falei tal coisa? E aí põe a cena do cara falando tal coisa, entendeu? Isso.
Eles trabalham bem esses momentos e conseguem usar emoção, né, nesses momentos. Quando aparece por exemplo, o grilo falante, né, que vai ser o Sr. Miyagi nessa temporada, porque já morreu, né, não pode voltar. Então, toda vez que eles trazem esses momentos dele falando no passado com grandes lições, são bons momentos, né, não é de graça. O retorno da Elizabeth Shue que me incomoda, porque eles vão ter esse momento aí romântico, né, no parque, lá de diversões, é que, cara, ela não tinha relacionamento nenhum com ele no filme, né? Ele só foi um escroto que atropelou o rádio dela. Que atropela não, ele é o cara que joga. Quem atropela é o outro lá. É o amigo dele. Mas ele só foi um escroto. Não tinha por que ela responder ele no Facebook tantos anos depois, né?
Mas isso é o que mostra o filme, né? A gente não sabe...
Não, é porque a terceira temporada dá uma coisa
Vai que eles estudaram na quarta série juntos, você não sabe.
É que a terceira temporada dá a entender que eles tiveram um relacionamento mais profundo. Sim. E se gostavam. Ele só foi um escroto, ela poderia falar, meu, sai daqui. Você...
Ah, eu gosto disso, é isso que torna o Cobra Kai tão legal pra mim. Eu acho que, assim, legal, tem o fator nostalgia, ver os filmes e tudo mais... Mas a série se sustenta muito bem sozinha porque eles estão constantemente brincando em cima daquela mitologia dos três filmes e possivelmente do quarto, né? Estão dizendo agora que Hilary Swank é uma possibilidade pra quarta temporada, que faz muito sentido, né?
Eu nunca nem vi esse quarto filme aí, cara.
É, ninguém viu, né? Mas é aquilo, a Hilary Swank é a atriz mais famosa de toda a série, fácil, né? Não tem comparação com ninguém ali no meio.
Como assim? Ela até tem um Oscar, Morita, né? Foi o grande cara dessa série.
Mas eu acho que é isso, é aquela coisa de sugerir coisas a mais, além de uma série de nostalgia, além de uma série paródica, né? Não é uma coisa levada na graça, porque é idiota mesmo, vamos ironizar. Não, eles levam a sério o drama dos personagens ali, e nesse ponto tem que valorizar, cara. O núcleo jovem é muito bom, apesar das limitações de alguns atores, incluindo a Tori, que eu acho que é um personagem que vira uma caricatura grotesca nessa terceira temporada.
O próprio filho do Johnny, né? Aquele moleque lá, caras e bocas, ele fica ruim. Né? Ele é ruinzinho demais, né?
Sempre mas ele fazendo... é bonito, né?
É, tem que ser um moleque bonito. Sempre fazendo cara de mal,
ele,
né?
Assim, ele é a filha do Nelson, é tipo, lamentável, assim. Os personagens são muito chatos, aqueles dois ali. E na segunda temporada eles são meio que o núcleo amoroso, né? Fica uma coisa meio... É. Tá bom, vamos pro próximo, sabe? Mas...
Essa é a parte pra tentar agradar a juventude, né? E não virar
essa
só...
Essa parte aí é a parte que eu vou dar uma olhada no celular, ver o que tá acontecendo no mundo.
E mas tal. Eu acho legal... Pô, vê a Aisha, por exemplo, ela não aparece nessa terceira temporada, eu sinto ausência, a Aisha. Mas a personagem dela é muito legal e reflete muito desse lance, né, da criação, né? Ela é uma personagem, como o Hawk, né, ela é uma personagem que é aquela pessoa que é só cometida pelo bullying, ela é deslocada pela filha do Daniel San, né, a garota, ela, de novo, essa questão do privilégio, a garota é rica, quer ter umas amigas mais bonitas, aquela coisa de puberdade. E ela vai sendo descolada pro lado e ela tem esse revanchismo, né? E isso é alimentado pelo Cobra Kai e ela consegue dar aquele cuecão frontal na Jasmine.
Front,
que,
pô, front wedge.
O menino mais legal é o Dimitri lá. Ele é um moleque que quando aparece, você tá torcendo por ele, quer que ele seja...
Ele é o único que continuou sendo quem era desde sempre.
Exato. Não vira... que o karatê não transformou num idiota, né? Porque eu acho que é isso. Às vezes a série fala mal do karatê, né? Porque isso transforma as pessoas em idiotas, né? Então, ele foi o...
Aqui
ele...
com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Eu acho que o Dimitri é o cara legal. Dimitri é o cara legal.
Ele é legal mesmo. Aí o cara vai e quebra o braço dele.
E ele é bom ator, aliás.
E aí,
né? Ele é bom ator.
E aí, agora voltando aqui, falando do lance de achar a gente idiota... A volta do Hulk pra turma do bem é o bagulho mais idiota que aconteceu na série.
Exato, é do nada, né?
Esse é o momento que, assim, o cara, 20 minutos antes, ele tava matando os caras de pancada, quebrando o braço pro outro e o caralho.
Violento,
aí,
né?
Porque chegou uns caras mais pá que ele, que sacanearam ele, o caralho, ele, não, agora eu sou bonzinho e vou aqui daqui, pá, e dá um aperto de mão assim e já era, o cara é bonzinho de novo.
Exato. Essas coisas que são abruptas assim é que dá uma, tá bom.
Mas é só ridículo. É Power Rangers, cara, o negócio vira. Tipo, facção do Cobra Kai contra a facção do Miyagi. E, tipo, eles tiram o sarro disso no final da terceira, né? Mas qual é a diferença do Falcão com o Dates aí pro Miyagi-Do agora? Tipo, vocês dois são a mesma pessoa, caralho. Tipo, não encaixa, sabe? Então, e pô...
Mas é porque tem um rumor que na quarta vai voltar o cara que é o vilão do Karate Kid 3, né? Que vai ser o pai do Miguel, você viu isso aí?
Nossa, É, eu tô vendo que isso vai rolar. Eu tenho a impressão que a quarta pode ser a última, porque eu acho que já é aquela. Já tá indo pra um fechamento a série, sabe?
Tá meio. Tá no limite, tá no limite. Eu acho que tá.
É,
no limite.
Não dá pra ficar enrolando
os
mais.
Os caras vão se juntar, vai ter a guerra das academias ali, pá, e depois vão fazer o quê? Não tem mais o que resolver, tá ligado? Ah,
sim. Foi uma coisa que eu percebi, isso que eu ia falar lá, que eu falei que tinha que chamar os spoilers, que é o seguinte: que no meio da terceira temporada eu já entendi. Ah, eles vão terminar tudo num grande torneio de karatê. Mas...
que eu achei que ia ser nessa temporada.
Isso, mas assim, eu já comecei a assistir. Eles não vão fazer isso agora, né? Eles vão dar um jeito de esticar isso, porque tem que ser o grande finale, né? Esse torneio. Se eles fazem um torneio já agora, o que vai ter
e
na quarta?
Se não tiver o golpe de um pezinho só com as mãos pra cima.
Ah, mas eu
mas já teve, né?
É isso que eu achei bom, Marco. Que eles não ficaram já enrolando, ai, vamos segurar isso. Não. Já teve logo na primeira temporada, né? Já começa assim.
Não, e é um revanchismo, né? O John Lawrence faz na cara do Daniel Sam e fala assim: ó, eu tô te devolvendo o que você fez comigo há tantos anos atrás, né? É, mas, cara, eu acho. E por isso que eu falo, o final da terceira é incrível, porque eles tiram uma situação completamente do nada na história, né? Tipo, todo esse lance do Johnny perceber que o filho virou aprendiz do Chris, né? Que materializou o pior temor dele aí de novo, né? É, e aí toda essa pancadaria, e aí nesse ponto eu falo, é muito legal como o próprio Dojo do Cobra Kai muda também, né? Do Johnny Lawrence tem muito espelho ali, você vê que tem bastante questão de reflexo dele.
Ah, isso é uma coisa
pra
mim que me incomoda pra caramba. Sabe porque o Chris falou, sai fora, agora é meu, ele sai, sabe?
Tipo... Não, mas ele tá em crise na segunda temporada, né? Aquela coisa de... Ele entende que... Ele percebe a criação que ele tem que fazer.
Porra, ele é o dono. Ele que reconstruiu o negócio. Ele que bancou tudo. Ai, mas o Chris então, chega lá...
Tem só mexer na internet, cara.
Ah, não. É fraco. O Chris chega lá, faz cara feia. Ele, ai, tá bom. Sai com o rabinho entre as pernas. Agora eu vou criar outro aqui.
Mas ele passa a temporada nessa crise, né? Porque
processa,
ele
velho. Processa ele. O negócio é meu.
Ele
chama a polícia.
Acordo, cara.
Chama a polícia. Não tem polícia na série, né?
Não
aparece. Não é. A galera não se bate na escola.
Né? Quebra o pau. Isso. Só tem polícia pra prender o Johnny quando ele tá bêbado na rua. Só. É a única hora que tem polícia.
Não, a treta da escola é uma parada maravilhosa, né? Porque
os caras entram na casa do
Daniel geral.
Não. A casa do Daniel
na
Sam
casa
inteira.
Do Daniel Sam, você pode falar, eles estão brigando no particular, né? Ninguém tá vendo, né?
Na escola.
Vão quebrar. Na escola é foda, né? Na escola.
Não, e na escola os caras não têm segurança, sabe?
O poder público não atua! Nessa...
Não, e não é só isso. Os caras vão dentro da cadeia falar com os dois delinquentes lá pra achar o moleque.
Isso é.
O cara dá tapa na orelha dos caras dentro da cadeia e o caralho, bad cop, good cop. E
exato.
Nada acontece feijoada.
Outra fraqueza dessa terceira temporada, né? Todo esse arco de vilanização do Rob rolar na cadeia, sendo que é um arco tirado da bunda, né? Na série, né? Criam uns garotos lá dentro da prisão pra bater nele e ele aprender.
Ah, mas isso é normal, é o que acontece. Você nunca teve?
Não, mas é forçado, né? Você nunca teve experiência. Mas é forçado, é uma parada que eles. É claramente pra fazer ele sair do caminho da luz, né, entre aspas, pra ir pro caminho do Chris.
Mas é a casca, o isso que forma a casca, por isso que o Gabi é
isso.
Bem,
eu acho que talvez eu possa resumir o que eu desgosto da série nisso, né, que você enxerga o que a série quer fazer, né, eu acho que isso é ruim.
Mas tudo bem, mas isso pro olho treinado, né, Carlos Merigo, vocês são críticos de arte, vocês são aqui cinemáticos.
Ah, não, agora, Marco, não, você não precisa ter assistido mais que meia dúzia de enlatado.
Exato.
Pra enxergar onde a série quer te levar. Eu acho que isso, quando
a
você
série,
vê...
A série, ela é descartável.
Quando
ela
você
ainda
vê
é uma
o que
coisa
que...
feita pra você ver.
Eles botam ali na
isso,
cadeia.
É isso. Mas ela, em momento nenhum, tentou te vender outra coisa. Esse que é o grande ponto. Ela diverte, ela emociona, quando tem que emocionar. Se você quiser parar de assistir no meio, porque tá muito óbvio o que vai acontecer, o cara, você para de assistir e a sua vida não muda nada. Foda-se.
Ah, mas dá pra fazer de maneiras... Eu acho que a própria série mostra isso, né? Que dá pra fazer legal, né? Que dá pra fazer bem. É só isso. Que eu acho que até tem uma coisa que é ruim e que é boa pra série. Que é o tempo, né? Assim, como eles precisam... Eles têm episódios curtos, 10 episódios. Eles têm que resolver coisas e assim, ó. Vamos lá, resolveu. Isso aqui, vamos resolver só num diálogo. Vamos resolver só numa porradaria. Né? Eles não podem ficar muito, né? Trabalhando, né? E ao mesmo tempo que é boa, porque eles não se enrolam mais, né? Que poderia ser como, sei lá, Umbrella Academy da vida aí que você te obriga a assistir.
Eu acho que é legal resgatar nessa hora o paralelo que eu fiz com o Creed e o Star Wars, né? O que eu acho interessante, né, é que esses três produtos culturais, né, de certa forma, eles têm essa relação de revisionismo do legado, né? Não, vamos retornar à mitologia anterior, fazer a nossa mitologia a partir de agora. Mas eles inevitavelmente começam a enfrentar problemas com a própria nostalgia, né? A série, o Cobra Kai, é por isso que eu acho que a terceira temporada é um pouco mais fraca, inclusive. Ela fica um pouco mais dependente dessa coisa de bater palma ali pros filmes, né? A primeira e a segunda, elas têm esses acenos, mas são mais dispersas. A terceira já aumenta um pouco o volume disso. Assim como o próprio Creed e Star Wars, né? Ele vai se perdendo um pouco na repetição de velhos arcos, né? Então é tudo sobre retornar aquela mesma imagem, no fim das contas. Então, eu acho curioso, mas no caso do Cobra Kai, fica um pouco mais esgarçado, porque é, de novo, é uma série pra TV, claramente feito pra TV aberta,
mas,
né?
Pedro, por cima. Mas, ô Pedro, o Cobra Kai não é uma série que é basicamente uma série sobre redenção e sobre você ir pra frente sem repetir os erros do passado e o caralho, não sei o quê. Eu acho que esses revisionismos... Revisionismo não, mas essas revisões do que aconteceu no passado e mostrar os reencontros do caralho fazem muito parte da história. Eu acho que se você tira isso aí da terceira temporada, por exemplo, o que sobra? Molecada brigando não. No meio da rua... E eu ia parar de assistir.
É que nem o Creed 2, sabe? O Creed 2, ele passa por esse mesmo problema, assim como Star Wars no episódio 9, assim. É a questão de você perder a mão. Tá bom. Mas é que nem Creed 2, vai. É essa questão de você meio que... Você vai querer repetir aquele mesmo arco no fim das contas.
Bom
você
demais,
não consegue criar um
demais.
Caminho.
Eu quero que faça mais. Creed 3, Creed 4. Vamos aí. Põe o Stallone lá pra treinar o cara. Ô, bom demais. Quem reclama de nostalgia, esse bagulho tá tudo errado.
Mas é de novo, é o legado.
Só nisso, né? Enche o saco, né? Só se, então, o negócio só sobrevive fazendo referência ao passado, isso é ruim, né?
Exato.
Tem que conseguir trabalhar isso de uma maneira...
Que acho que não sobrevive durante muito tempo, entendeu?
Que eu acho que a série...
mais uma temporada aí já era.
Que eu acho que é isso que
exato.
É um elogio que eu fiz à série, você mesmo falou isso, de conseguir usar a nostalgia de boa maneira, né?
Assim,
exato. Eu acho que a série é boa.
E olhar criticamente, né? Não é a questão de... O Johnny Lawrence tem que se vingar do Daniel San, não. É o Johnny Lawrence precisando amadurecer. Ele precisa sair de uma condição de revanchismo e começar a traçar o próprio caminho enquanto sensei, né? A terceira temporada tem um pouco disso.
Mas o lance, ô Meriga, é que os caras conseguiram também usar a nostalgia sem apelar... Que eu acho que a maior apelação nesse caso seria ficar usando cena do filme toda hora. Que é um bagulho que eles conseguem equilibrar, porque podia ser um episódio, podia ter um terço de imagem de arquivo do que aconteceu nos anos 80, entendeu? E os caras seguram essa onda, porque se você for ver o fanservice de verdade, seria isso. Você fica toda hora fazendo um paralelo sobre o que aconteceu lá atrás e o que vai estar acontecendo agora, o que aconteceu lá atrás, o que aconteceu... Que acontece bastante, por exemplo, na fase do Japão, por exemplo, acontece bastante.
Horrível, precisa... é por isso que eu falo, é muito forçado.
Você precisa dar muito... porque você precisa dar muito contexto ao que está acontecendo, quem são as pessoas que estão aparecendo ali e tal. Mas durante a série inteira, eu acho que eles usaram até que pouco.
Por isso que eu falo, as duas primeiras temporadas eu acho retocáveis, porque, de novo, é a questão do formato. Se você tá criando uma coisa... artística, uma coisa super bem acabada, Cobra Kai não é isso. Cobra Kai, ele é um produto comercial, no fim das contas. Ele precisa dar conta daquela nostalgia, porque é o motivo de venda dele, no fim das contas, né? É o motivo que ele existe. Agora, ele consegue ser mais que isso. É o que eu falo, ele não se rende ao humor, à piada, ou à satirização do que ele tá fazendo. Ele leva a sério o que ele tá fazendo e ele consegue carregar aqueles personagens. De novo, você não é difícil não se envolver com a série, porque você se envolve com aqueles personagens, né? Você fala, pô, é muito legal ver a trajetória do Daniel San, do Johnny Lawrence, das próprias crianças também. Por mais que a gente tenha problemas com algumas viradas, eu acho muito legal como é bem resolvido.
Mas eu duvido que tenha apelo pra quem não tem nenhum tipo de relação com os filmes, entendeu? Eu duvido que isso, uma pessoa desavisada que não sabe quem é o Daniel San, não sabe quem foi o Johnny Lawrence, não sabe quem foi o Sr. Miyagi, principalmente, de pegar essa série pra ver e se interesse... como se interessa quem tem essa relação afetiva, entendeu? Então, eu não sei se a série se sustenta por si só sem apelar pra nostalgia e pro antigo. Aí tinha que ver aí como é que são os demográficos, aí os exemplos demográficos de que tem quem tá assistindo e quem não tá assistindo.
Muito bem. É. Vamos dar notinhas?
Bora.
Vamos dar notinhas.
Começa aí, Marco Mello.
Eu dou 3,5 pra Cobra Kai.
Olha só, elogiou, mas ficou no 3,5. Muito bem.
3,5 é um 7, que é uma nota boa.
Boa. Vai lá, Pedro Estrada, e você?
É pra dar pra série ou pra dar pra terceira temporada, especificamente?
Não, dá pra série. Acho que pra primeira série, vez pra que série. A gente tá falando aqui, dá pro conjunto da obra, né?
Ó, com a observação final de que a gente não falou muito de Paul Walterhauser, que é um brilho maravilhoso na segunda temporada. Esse cara segue sendo um dos melhores atores da geração dele aí. E ainda por cima, porque eu acho que ele não fez a terceira temporada, porque ele tava fazendo Destacamento Blood e Richard Jewell. É bom lembrar disso. Ele tava fazendo um monte de projeto, ele ainda tá tocando um monte de projeto.
É bom falar pra quem não sabe, né? Pra quem não tem a sua pira cinéfila, que ele é o Raya, né? Stingray.
Ele é o Raya, exato. Ele é um adulto que é uma criança ainda, sabe? Eu acho que reflete muito bem o público-alvo da série, de certa forma, né? E é, de novo, é outra coisa da série, né? É brincar com essa ideia de que nós somos crianças que crescemos e ainda não entendemos, deixamos ainda esses rituais pra trás, né? Então é uma série sobre amadurecimento de um jeito ou de outro, né? Com isso posto, a terceira temporada pra mim seria um 3,5, mas pra série eu dou um 4, cara. As duas primeiras temporadas, eu repito, são irretocáveis. São muito boas.
Só Pedro Estrada que chegou em 2021com o pé tudo. Na porta. Exatamente. Num golpe de karatê.
Eu vou dar...
Eu gosto, cara.
Minha notinha vai ser 3 estrelas.
Ah, até foi... Então 3,5, né?
3,5
de média. 3,5. Achei justíssimo, né?
É correto, não é? Não tá errado, não. É, de novo, a série é um pouco descartável e ela não se omite disso, mas ela é muito bem, muito legal.
Um pouco não, ela é totalmente descartável, mas é muito boa de assistir.
Gostosinho. Ah, é, me fez reassistir os 3 filmes do Karate Kid. Aí, e eu, assim, um eu lembrava mais de cabeça, né? Porque eu assisti mais vezes. Os outros, o 2 e o 3, eu praticamente não lembrava de quase nada. Acho que foi como assisti pela primeira vez. Mas, assim, como o primeiro filme é muito bom, cara. O Karate Kid 1 sobrevive muito bem, né?
É muito bom.
É muito bom, assim, de criar. A música só toca no segundo filme, né? Acho que essa música é do Karate Kid 2. Eu não lembro se ela
tá... É a menor ideia, mas essa música, olha o meu braço como é que fica.
É muito bom. Então é isso, gente. Muito bem, Karate Kid, não. Cobra Kai com média de 3,5.
Cobra Kid, Karate Kid.
Cobra Karate Kid.
Cobra Kid cai. Muito bem. Então é isso.
É isso, gente.
Terminamos aqui o primeiro cinemático de 2021.
Obrigado,
estamos,
gente,
só começando, hein, a cobrir... Assim, no Brasil a gente não sabe, né? Mas no mundo tem vindo vacina aí e os cinemas provavelmente logo vão começar
a voltar, certo, né?
Se tudo der certo,
até o segundo semestre estamos voltando a ver os blockbusters gigantes aí.
Então acompanha a gente aqui no cinemático, né? Fique de olho no seu feed, assista aos filmes e séries com a gente, recomende para os seus amiguinhos e amiguinhas, tá?
Prepare, o Oscar vem aí.
Muito bem.
Então é isso. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Precisando ligar nós.
É nóis.
E
I am a man who will fight for your honor.
Beijo, galera.
Tchau.